Eu quero saudar a todos de coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e desejar as bênçãos de Deus a todos e as boas-vindas também. Saudamos aqui os nossos irmãos que estão conectados, especialmente irmão Oleg de Portugal, e todos os irmãos que estão lá ouvindo juntamente. Nós saudamos aqui, eles também nos saúdam de lá. Temos também irmãos de Moçambique que enviaram saudações, irmão Pedro Charles e outros irmãos servidores, também os irmãos de Angola, muitos irmãos. Deixam saudar a todos de coração. E nós nos alegramos que eles podem ter parte junto conosco da reunião. Também o irmão Zaidov, do Uzbequistão, enviou saudações especiais a todos nós. Somos gratos a Deus por podermos estar novamente reunidos para sermos novamente abençoados pelo Senhor, fortificados novamente. E estamos convictos, confiantes que o Senhor nos dará aquilo que nós necessitamos. Nós já ouvimos hinos maravilhosos e queremos agora juntos louvar o Senhor. Vamos começar com número 2 do pequeno livro. Cante para mim mais uma vez. Número 2.
Aleluia. Ó, irmãos e irmãs,
Não há nada mais maravilhoso que a palavra de Deus. É o nosso alimento. Se tornou tudo para nós. Palavras da vida eterna, irmãos e irmãs. Que graça
que
podemos ouvir tais palavras também hoje à noite. Vamos ainda cantar o hino número 18. Eu preciso de ti todo o tempo, ó Senhor, cheio de graça. Amém. Eu creio que isto é como uma oração da profundeza dos nossos corações para o trono da graça, subindo a Ele. Eu persevero na Tua palavra até que Tu a cumpras plenamente. É nossa oração e desejo que o Senhor também nessa noite nos abençoe e fale conosco. Desculpem. Eu quero ler do Evangelho de João, capítulo 12. Então, peço que o irmão Alfred Bork ore conosco. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito.
Amém.
A palavra de Deus significa a vida eterna, irmãos e irmãs. E nós lemos aqui: quem ouve as minhas palavras e não as segue, não significa, não basta somente ouvir, nós temos que seguir a palavra. Este é o mais importante. Ouvir, todos podem. Todo mundo ouve, mas seguir, para isso Deus tem que dar graça a todos nós, que a vontade de Deus nos seja revelada. Nós temos que reconhecer que Deus pensa em nós aqui e que nós temos que seguir o que o Senhor disse. O Senhor possa nos abençoar adiante. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor por essas palavras maravilhosas que já ouvimos. Já o último hino que cantamos, a última estrofe, eu posso lê-la mais uma vez. Eu preciso de ti todo o tempo. Guia-me assim como tu queres. Eu persevero na tua palavra até que tu a cumpras plenamente. Não são essas nossas palavras hoje, nosso desejo, expresso aqui nesse versículo? Nós perseveramos na tua palavra. Por que estamos aqui hoje à noite reunidos para ouvirmos a sua palavra? E nós já ouvimos a sua palavra. Não é a letra, irmãos e irmãs, é o Espírito que torna viva a palavra de Deus. Também hoje à noite, que o Senhor possa nos abençoar juntamente, que Ele possa dar palavras da vida ao nosso irmão, colocá-las no seu coração e nos seus lábios, para que todos nós que viemos ou estamos ouvindo de algum lugar, possamos ser abençoados. Vamos, por favor, nos levantar para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por, nesta noite, estarmos reunidos aqui para ouvir o que o Espírito tem a dizer à Igreja. Fale a nós palavras da vida, ajuda-nos a todos, Senhor. Trata-se da Tua bênção, abençoa-nos nessa noite, porque na Tua bênção está tudo, e a quem Tu abençoas, ele está de fato abençoado. Senhor, revela a Tua presença hoje à noite aqui no nosso meio. Abençoe jovens e idosos e ajuda-nos, dá-nos aquilo o que cada um necessita. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé ainda e cantar juntos. Eles vêm do leste e do oeste, o corinho número 1.
So
E vocês podem sentar-se. Isso nos toca de fato profundamente quando pensamos que Deus, no nosso tempo, cumpriu a palavra, que o Evangelho do Reino alcançaria todos, seria pregado a todos os povos e línguas, e então virá o fim. Nós podemos, com corações sinceros, dizer: essa Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. E da mesma maneira, podemos dizer que Amós, capítulo 8, versículo 11, onde na promessa da palavra profética está escrito que Deus enviaria uma fome para ouvir a sua palavra, e esta fome está aí, simplesmente, e nós agradecemos a Deus, o Senhor, também por isto, que Ele deixou armazenar o alimento, e quão frequentemente eu devo e posso repetir isso? Quando o irmão Branham quis pegar o avião para Zurique, deveriam ser 5 reuniões lá, então foram menos, e o anjo do Senhor disse-lhe: não faça essa viagem, volte para Jeffersonville e armazene o alimento. E se pensarmos que Deus guiou de tal forma que o mesmo alimento que lá, ano a ano, foi armazenado, também aqui pôde ser armazenado. E para mim, de fato, é agradável quando posso a irmãos que vieram aqui pela primeira vez levar a sala ao lado do escritório e falar-lhes: vejam essas prateleiras, lá estão acima de 600 pregações que me foram enviadas de 1958 até dezembro de 1965. Deus, de fato, pela graça, Ele cuidou de tudo, e nós podemos ver com os nossos próprios olhos que tudo se cumpre. Hoje, nós temos visita especial aqui, visita da América do Sul, visita do Canadá, dos Estados Unidos da América, da África do Sul, daqui e de lá. E nós desejamos, de fato, que todos se sintam bem. O nosso irmão Bope, eu quero saudar de coração, dar as boas-vindas. Deus abençoe no nosso meio. Um chefe dos médicos no hospital, e Deus utiliza de forma maravilhosa. Assim como nosso irmão Lutica também é chefe dos médicos em um outro hospital. E se de fato pensarmos que Deus, de todas as classes, de todos os povos, Ele chama o seu povo para fora. E vós, da América do Sul, sejam bem-vindos de coração. Nomes não precisam ser sempre mencionados. Então temos aqui uma pilha de saudações. Eu simplesmente eu serei muito breve nisso. Saudações do irmão Paul Nyag, Nairobi, irmão Adi da Romênia, irmão Tispel de Oberhausen, irmão Bia da República do Congo, irmão Mwamba de Kolwezi, irmão Baumgart na Suíça, irmão Jürgen, América do Sul, um irmão de Burkina Faso, o irmão Parry, irmão Müller, do Mar do Norte, irmão Hanimere, da Uganda, irmão Enodi de Orleans, irmão Jacques de Abidjan, irmão Joseph de Kinshasa, irmão Cécio da América do Sul, da África do Sul, irmão Gonga, da África do Sul, e irmão Hervé de Lyon, Ellis de Edmonton, irmão Martin, da América do Sul. Momento. Certo. E mais uma vez Paul Nyag, e aqui, brevemente, nossos irmãos do Tartaquistão deixam saudar especialmente de coração, e nós saudamos a eles também, o irmão Kesses, da Hungria, o irmão Ratstikov, da Rússia, o irmão Mialov, da Bulgária, e irmãos aqui da Basquíria, irmãos aqui da Costa do Marfim, irmãos de Likasi, irmãos da Hungria mais uma vez, irmãos Motika, irmão Motika, da África do Sul, irmão Bulunga, da República do Congo, irmão Silva, da América do Sul, temos aqui ainda, mais uma vez, irmão Motika, Joanesburgo, irmão Amos, dos Camarões, irmão Moisés de Denver, Colorado, irmão Lupondo, Angola, irmão Bruce, professor da Universidade da Cidade do Cabo, deixa saudar. Saudações de Angola. Mais uma vez, saudações dos nossos irmãos da Nova Zelândia. Susan e Anderson. E irmão Milcho, irmão Tito, irmão Nyag, mais uma vez, irmão Solviti e toda a Finlândia, irmão Chauffeur, irmão Andrés da Hungria, irmão Cosmo Bra da Angola, e ainda a República do Congo, Gerlando, Tito, mais uma vez, e Martin de Abidjan, mais uma vez, Caleb, e os irmãos de Kishinev deixam saudade de coração, e mais uma vez Hungria, e mais uma vez Colombo, e mais uma vez Johannesburgo, irmão Norman, e irmão Pedro Goma, irmão Deli, e mais uma vez irmãos da República do Congo, e Frederico, e Leon Yapi, e Lutika, África do Sul, e Conway da Zâmbia, e Detsilili, E também não sei de onde é exatamente. África do Sul. E também é, isso eu creio que é, e aqui temos ainda. E dois aqui que eu não sei precisamente de onde são. Irmão Goodman
e
irmão Mulamba. Sim, irmãos, nós devemos isso aos nossos irmãos, que mencionemos isso brevemente. Estão ligados conosco. Eu quero hoje ainda também quero saudar o nosso, desejar as boas-vindas ao irmão Davi de Palermo e todos os nossos irmãos e irmãs. Nós somos simplesmente de coração gratos também por nosso irmão Tati, que me acompanhou na última viagem. Foi de fato, foi uma viagem curta, mas extraordinária. Vocês viram todos na entrada, viram aqui essa página com a foto da reunião em Benin, e de fato foi todo poderoso. E quem ainda não tem, por favor, levem consigo. Nós publicamos nas três línguas principais, inglês, alemão e francês. Fizeram um relato breve. É simplesmente poderoso. Se 2 ou 3 mil pessoas se reúnem para ouvirem a palavra de longe, de todos os lugares, dos países vizinhos, de Mali, veio uma delegação 1.880 quilômetros, eles dirigiram nas ruas lá da África para ouvirem a palavra do Senhor. E de fato podemos dizer que Deus abençoou, todo o país foi abençoado, abençoou a polícia que me acompanhou a cada passo, e todo o país, e pôde ouvir a transmissão, e a imprensa também estava lá, e todos sabem do que se trata. Os jornais haviam sido vendidos todos e tiveram que ser reimpressos ainda, porque o relato sobre as reuniões simplesmente passou adiante tudo e foi importante para as pessoas. Nós somos gratos de coração a Deus. Então, o irmão Branham disse: o meu ministério para a África ainda não está, não chegou ao fim. Isso, ele disse em julho de 65. Ele fez uma viagem à África do Sul, mas isso não bastou. Ele disse de coração: o meu trabalho ou o meu ministério para a África ainda não está feito. E se pensamos então que o Senhor o tomou e que agora o mesmo ministério, a mesma palavra, a mesma mensagem é passado a todo o continente africano, e desde Senegal alcançou, desde Senegal a Dar es Salaam, e todas as línguas lá foram alcançadas em todo o continente. Então, quem cuidou disto? Quem quis isso assim? Que todos os povos e línguas ouvissem a palavra do Senhor, ouvissem a última mensagem e recebessem a possibilidade de tomarem as suas decisões. E se olharmos nisto, o que está acontecendo sobre a terra? Anteontem, eu recebi uma brochura aqui, completa, sabendo e vendo, não podemos sequer ler tudo isso, tudo que é dito aqui. O casamento deve ser banido, a família deve ser banida, e a justificação igualdade de direitos para todos. E no meu escritório deve estar o mesmo número de homens e mulheres. Isso é igualdade de direitos nos partidos, tudo. Mesmo número de homens e mulheres. E até a preocupação, a ocupação com as crianças deve ser repartida. Um ano, o homem recebe as crianças, no outro ano a mulher recebe as crianças. Se lemos essas coisas, irmãos e irmãs, isto passa acima de todos os limites. É simplesmente inconcebível até a afirmação que agora eles estão procurando que o nascimento não precisa ser mais servindo da mãe, mas eles buscam a possibilidade de ter um nascimento sem pai, sem mãe, sem pai, sem mãe. E onde deve findar tudo isso? Onde deve findar tudo isso? É inconcebível isso. E de fato podemos dizer então, irmãos e irmãs, que aquilo que Deus firmou na palavra, que nós cremos, podemos crer de coração, se as nossas irmãs aqui, nesse lugar, tivemos que dizer uma vez sequer como devem se vestir, como devem fazer os seus cabelos, todos sabiam e foram, pela palavra, ensinados por Deus, e se subjugaram à palavra e se inclinaram à palavra, a ordem divina que Deus firmou na sua palavra vale para todos os filhos de Deus. Todos os outros, eles caminham de todas as formas, como seus caminhos, como querem. Mas tal explanação eu jamais tinha ouvido e visto. Mas com gratos podemos ser que justamente no tempo, como nosso Senhor disse, como seria, como em Sodoma e Gomorra, que justamente nesse tempo o Senhor, sim, enviaria a última mensagem para o chamado para fora, e que somente os eleitos, somente a multidão eleita, isso pode se ouvir como se nós estivéssemos aqui, e se estivéssemos aqui nos colocando numa posição elevada. Não, nós nos colocamos em posição nenhuma. Nós cremos de todo o coração o que está escrito na Escritura, e nós cremos que a palavra de Deus é a única autoridade. E como nós pudemos ler na palavra de introdução, o Senhor disse: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, mas a fé em Jesus Cristo guia para fora das trevas em direção à luz, porque Ele é a luz do mundo. E quem não crê permanece nas trevas. No domingo em Zurique, nós lemos para os incrédulos: o príncipe desse mundo, ele escureceu o pensamento, a compreensão, assim Paulo escreveu aos Coríntios, a capacidade de compreender, sim, a cabeça, para todos os incrédulos, a cabeça é atuante. Nos verdadeiros crentes, isso acontece no coração. Nós cremos não com a cabeça, nós cremos com o coração e sabemos o que nos foi dado por Deus. Também o versículo 47, em João, no capítulo 12, versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, aqui está o problema. Quem ouvir as minhas palavras e não crer, e não segui-las, obediência é melhor do que sacrifício. Desobediência é como o pecado de feitiçaria. A incredulidade, a desobediência tem a mesma atuação que a feitiçaria. Assim está escrito. E a fé a fé, a vitória que venceu o mundo. E por isso, nosso Senhor disse claramente: quem crê em mim, como a Escritura diz, e nós podemos, de fato, levar isso aos nossos corações e saber que Deus, através da Sua Palavra, fala pessoalmente, falou pessoalmente conosco, e através do Espírito Santo, a palavra pregada nos foi revelada. Por isso podemos de fato dizer, a palavra escrita nos tornou para nós a palavra revelada, viva. Eu anteriormente, eu mencionei como consideração a um irmão, não há uma passagem da Escritura que cause um problema para mim. Deus dá clareza sobre cada palavra. E se não encontramos nesse versículo, encontraremos no outro. Mas simplesmente está lá na palavra de Deus. Então, versículo 48 também. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra, já tem quem o julga. A palavra que tenho pregado será o juiz no último dia, no dia do juízo final. A palavra é a luz diante dos nossos pés, não será o nosso juiz, mas sim nós somos gratos a Deus que Ele tão maravilhosamente revelou a Sua palavra para nós. Irmãos e irmãs, podemos falar sobre cada tema, mas qual é o ponto principal? O ponto principal é o chamado para fora, a preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que de fato nós todos, também todos que são novos que vieram, tenhamos as vivências de salvação, façamos essas vivências de salvação, aquilo que a palavra de Deus exige de nós, assim como nosso Senhor também disse. Então, buscai por isso que passeis pela estreita porta, pois estreita é a porta e o caminho que guia para a vida. Nenhum ser humano pode caminhar pelo largo caminho e terminar no Senhor. O caminho largo guia para a perdição. O caminho estreito, e esse é o nosso Senhor que pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é caminho, Ele é palavra, Ele é tudo, em tudo. Por isso podemos segui-lo. E os meus olhos caíram também sobre o capítulo 13. Aqui o nosso Senhor falou de si mesmo e disse no versículo 14, João 13, versículo 14: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, não as cabeças, mas os pés. Nós simplesmente temos que saber o que é a ordem divina, mas principalmente aqui, vale para mim o versículo 20, em João 13, versículo 20. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Essas são palavras de Deus. Isto o Senhor aqui disse em toda clareza. E se o irmão Branham, e se foi exclamado o irmão Branham, que ele seria enviado como João Batista foi enviado na primeira vinda de Cristo, que é uma mensagem, um envio divino fundamentado na palavra de Deus, cumprimento daquilo o que está escrito na Escritura. E nós podemos ver isso com os nossos olhos no nosso tempo, podemos vivenciar. E somos gratos de coração que Deus guiou de tal forma. Deixe-me ainda ler algumas palavras de exortação hoje. De Atos dos Apóstolos, do capítulo 20. E aqui nós temos aqui um acontecimento especial, um procedimento especial. Atos Apóstolos 20, a partir do versículo 17. Aqui o homem de Deus, ele chama os anciãos para si, a Éfeso, no versículo 17. Vamos ler o versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Também hoje, nós temos irmãos aqui que têm pensamento sobre anciãos, sobre diáconos, e nós temos de fato, nós temos que nos aprofundar na Bíblia e lá encontrar a resposta, e nós a encontramos na Santa Escritura. O que me move muito mesmo é que Paulo abriu o seu coração e que, de fato, tudo que estava no seu coração, ele mencionou. Então, no versículo 24, ele disse, em Atos 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isto é do que se trata. O núcleo da mensagem divina é a graça que Deus nos deu, que nos deixou alcançar, a quem Deus agracia, Ele de fato agraciou. E de quem Ele tem misericórdia, desse de fato tem misericórdia. E então, no versículo 26, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ele pregou todo o conselho de Deus, aonde quer que fosse. E eu digo hoje, para a glória de Deus, irmão Tati, o que nós, em todas as reuniões, fizemos, o que em todo mundo eu fiz, eu preguei, divulguei, proclamei todo o conselho de Deus. E o que Deus prometeu para esse tempo, eu incluí também. Nas minhas mãos não haverá sangue que seja encontrado. E a multidão comprada pelo sangue aceita a mensagem divina e crê cada palavra e vivencia pela graça, perdão e plena salvação. E então, segue adiante no versículo 27, então no versículo 30, aqui o apóstolo escreve, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, tudo, divindade, batismo, eleição, tudo, queda no pecado, e tudo, simplesmente tudo, todo o conselho de Deus pregado, até as promessas que encontra o seu cumprimento hoje. Então segue adiante, no versículo 28 adiante, olhai, pois por vós e por todo o rebanho. Agora ele fala aos anciãos que vieram de Éfeso, que têm responsabilidade sobre igrejas locais. Ele menciona eles aqui agora e disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Aqui percebam, o Espírito Santo vos constituiu bispos ou anciãos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aleluia! O Senhor, ele tem a sua igreja, ele comprou, a comprou pessoalmente, derramou o seu sangue, o sangue do novo pacto, mas pela revelação do Espírito Santo, os ministérios são colocados na igreja e também anciãos e o que faz parte. E então ainda, no próximo versículo, especialmente versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Irmãos e irmãs, isto foi, de fato, desde o princípio assim. Cada vez, quando o Senhor semeou a boa semente, veio o inimigo após com interpretações, e assim é nesse tempo. O que me agrada especialmente é o que está nos últimos versículos. Vamos ler versículo 36, 37 e 38. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. E, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Nós percebemos aqui que haviam ouvido de coração e haviam aceito de coração. E aquele homem que havia sido enviado por Deus e havia dito a eles aquilo que o Senhor lhe havia comissionado, e quando veio a despedida, antes de entrar no navio, eles então caíram ao seu pescoço, se agradeceram que Deus o havia tido enviado. O que nós fazemos hoje? Quem vos recebe, recebe a mim, e quem ouve-vos, ouve a mim. Jamais contamos histórias, nós pregamos, anunciamos a santa e preciosa palavra. Mas aqui a exortação, que viriam pessoas que trariam doutrinas falsas. Então ele diz aqui no versículo 31 que ele passou três anos, não cessou de noite e dia para anunciar a palavra. Quanto tempo nós tivemos? Não três e nem 30. Deus nos deu tantos anos pela graça para anunciar a santa e preciosa palavra de Deus e carregá-la. E vocês percebem, todos irmãos e irmãs, que o amor divino, de fato, nos liga uns com os outros. E devo falar algo, talvez seja infantil, eu sinto, até no aperto de mão, o amor de Deus. Até no amor de Deus. E simplesmente está aí. O amor à palavra, a gratidão que Deus nos confiou a sua palavra. Mas agora vem a exortação. Se formos Apocalipse capítulo 2, então nós vemos que a primeira carta à igreja de Éfeso foi direcionada à igreja de Éfeso, a igreja que estava no coração, especialmente no coração de Paulo, a igreja onde a primeira carta, a qual a primeira carta foi direcionada em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, lemos Apocalipse 2, versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. E agora vem diretamente no próximo versículo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, ou não suportar o mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então, na primeira carta à igreja de Éfeso, o Espírito de Deus falou e foi revelado: tu tiveste paciência, mas provaste aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são. O que nos resta também nesse último período da Laodiceia, era da Laodiceia, era da igreja de Laodiceia, quando se não provar tudo a palavra, e o que não está de acordo com o ensinamento dos apóstolos, então não é bíblico. Bíblico é aquilo o que está escrito na Bíblia, e apostólico é somente aquilo o que os apóstolos, no nome do Senhor, disseram. E nós vemos, desde o princípio, Deus, Ele expressou a exortação, e desde o princípio, ambas coisas foram feitas. De um lado, o verdadeiro anunciar, proclamar a verdadeira palavra, então aqueles que não têm um mandato divino, também eles vieram. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, nós lemos, Timóteo, capítulo 1, aqui o apóstolo escreve algo que nós temos que, podemos levar aos nossos corações, e cremos e sabemos o que Deus disse. E nós fazemos bem se levarmos esse fato ao coração. 1 Timóteo, capítulo 1, e aqui, a partir do versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Os anciãos foram chamados de Éfeso. Então deixaram Timóteo para trás. para que colocasse o coração, no coração dos anciãos, como lemos aqui, que ficasses em Éfeso para advertires alguns, ordenar alguns que não ensinem outra doutrina. Irmãos e irmãs, eu não sei se alguém pensa para si mesmo, isso não é tão importante. Isso é absolutamente importante. E nenhum engano vem da verdade. Verdade é verdade desde o princípio. E palavra de Deus é palavra de Deus desde o princípio. E falsas doutrinas jamais foram palavra de Deus e jamais serão. Também estranhas doutrinas que agora estão ao redor, sequer podemos entrar em detalhes sobre isso, porque o tempo seria uma pena fazer isso. Mas no versículo 4 ainda é dito, no versículo 3, a última parte ainda, que para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. O que isto traz? Não, a palavra de Deus é crida de coração e somos gratos que Deus de fato nos revelou que podemos receber e aceitar, e como Paulo em 2 Coríntios escreveu aos irmãos e irmãs, isto permanece o nosso alvo, porque esse é de fato o alvo da pregação. 2 Coríntios capítulo 11, podemos cada vez novamente ler, de fato cada vez ler novamente. 2 Coríntios capítulo 11, oxalá, porque eu vos apresentar, porque tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Um noivo não pode entrar em outra ligação. Um noivo, ele recebeu uma promessa e espera pelo cumprimento. Uma noiva tem essa obrigação ao noivo de não olhar mais para a direita e à esquerda, mas uma noiva sabe o que cabe. E aqui está escrito, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E então, aqui a exortação, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de novo pensamento, assim sejam sentidos, nós temos simplesmente discernir, não a cabeça, o coração foi eleito por Deus, meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. E o que Deus prometeu em Jeremias 31, fecharei uma nova aliança com vocês, vos darei um novo coração, não uma nova cabeça, um novo coração, e porei as minhas palavras nele, e vos darei um novo espírito, qual seja o Espírito Santo. Quem tem seus próprios pensamentos, o que é isso? O que você quer com os seus próprios pensamentos? O que pode fazer Deus com os meus pensamentos? Deixe em casa, deixe os pensamentos de Deus tornarem revelados. Tal pensamento mora em todos vocês, como esteve também em Cristo Jesus. Assim está escrito, e assim nós cremos de todo o coração. Mas também isso é muito importante, que também os vossos sentidos não não tenham, façam pensamento sobre o que Deus disse, creiam, porque o que Ele disse se cumprirá. Também isto se tornou muito grande para mim, irmãos e irmãs, quando a serpente, então, enrolou ela na conversa. Aquilo, o que Deus havia dito, permaneceu assim como Deus havia dito, desde até a última consequência. E o que o inimigo disse, isso separou de Deus. E por isso, nós temos simplesmente cuidar que aquilo que Deus, no original, disse, que não coloquemos em pergunta, em dúvida, mas sim creiamos de coração, porque Deus é verdadeiro, mesmo que Satanás e cada ser humano sejam mentirosos. Sim, Satanás, ele é denominado o pai da mentira no Evangelho de João. Não somente um mentiroso, ele é o pai da mentira. A origem, o originador da mentira é Satanás, na forma de uma serpente no jardim do Éden. Ele esteve lá, mas Deus é verdadeiro. E aquilo que Deus disse, isso permanece em toda a eternidade. Então, esse temor aqui, sou sincero a vocês, irmãos e irmãs, não tenho. Eu creio que aqueles que ouvem agora a palavra de Deus e de coração creem, e viajam mais de 1000 quilômetros para ouvirem a palavra, e em todo o mundo estão ligados ao vivo para ouvirem, que se deixarão seduzir. Eu não creio. Eu creio que a noiva não pode ser seduzida. A noiva é parte do noivo. E o noivo é a palavra revelada. A palavra se tornou carne e morou entre nós. E assim, a palavra se torna carne em nós. A palavra se torna revelada em nós. Assim como está escrita, e nós cremos como a Escritura disse. E então ainda, no versículo 4, em 2 Coríntios 11, porque se alguém for vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão os sofereis. Eu não creio que um de nós, que a verdadeira palavra de Deus, o eternamente válido e para sempre permanece Evangelho de Jesus Cristo, que nós que ouvimos isso, que iremos a algum lugar e abriremos nossos ouvidos e ainda a cabeça abriremos para receber o que é dito que está fora da palavra, não creio. Eu creio que todos aos quais a palavra de Deus foi revelada estão determinados de permanecerem na palavra, de serem santificados na palavra, nenhuma vez sequer de misturar interpretação e palavra, deixar palavra ser palavra, interpretação sequer atentar para ela. Esta confiança eu tenho com Deus, para com Deus. E eu digo isso mais uma vez, irmãos e irmãs. Nós não chegamos aqui de toda a Europa, da África, da Ásia, da América do Norte, para ouvirmos histórias, para contarmos histórias ou para ouvi-las. Nós chegamos aqui para colocar o povo de Deus no estado mais atual no reino de Deus, para nos encontrarmos novamente na palavra, não para sermos seduzidos, não para ouvirmos interpretações e lendas, mas sim a eternamente a eterna palavra de Deus. Eu falo por quê? Porque o nascimento de novo, o novo nascimento, ele é, acontece pela semente da palavra viva de Deus. E as duas passagens, de fato, são o que se refere à vida que vem de Deus, muito, muito importantes, de fato. Eu creio que é 2 Pedro 1, nós podemos ler agora, 2 Pedro 1, onde está escrito, sim, 1 Pedro 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. Não por lendas, a eterna palavra de Deus é a semente, e o Espírito vem sobre a semente para que a vida que está na semente possa germinar. Irmãos e irmãs, mão sobre o coração, em todo o amor perguntado, vivenciamos todas a nossa conversão a Cristo, vivenciamos e aceitamos a graça, todos nós, temos todos a certeza da salvação, ou recebemos certeza da salvação que o Senhor nos aceitou, podemos dizer, tão certo quanto o sol está no céu, eu, pecador, encontrei perdão. Temos vivenciado a paz, vivenciamos a paz com o Senhor, e aquilo que faz parte da salvação do Senhor, que nós podemos vivenciar, isto se tornou realidade em nós? Essas vivências da salvação, isso que nós acabamos de ler, não basta somente de ler somente. Nós estamos diante da pergunta, Senhor, isto aconteceu comigo? A Tua palavra foi colocada no meu coração, e Tu, através do Teu Espírito, pôde atuar a nova vida, criar a nova vida em minha vida eterna. Irmãos e irmãs, eu quero que todos que ouvem a palavra de Deus agora, que estejam lá quando o Senhor retornar, e eu posso em cada reunião posso testemunhar, assim como o irmão Branham, ele pregou de acordo com Mateus 13, que o Senhor enviaria os seus anjos e para tirar todos os problemas do reino de Deus, tudo o que não é trigo, tudo o que é empecilho, tiraria. E assim, assim como nós somente pregamos a pura e verdadeira palavra de Deus, e como vocês aceitaram a verdadeira e pura palavra de Deus, então vocês são trigo de Deus, porque que o Senhor, no seu retorno, levará ao seu celeiro, assim como ao seu lagar, como João Batista disse. Para Deus, tudo está ligado com a realidade. Nossa fé será coroada. Nós cremos de todo o coração o que a Escritura diz e como a Escritura diz. Vamos ler esse versículo mais uma vez. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, não por você, não por mim. A semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nós aceitamos e recebemos. Também isto eu disse no domingo em Zurique, assim como o anjo Gabriel veio a Maria e disse, tu, agraciada, então você encontrou graça diante de Deus. Ela creu a promessa. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ela. E então, o que será nascido de ti será chamado Filho de Deus. É um resultado quando a palavra prometida de Deus, quando nós ouvimos e aceitamos na fé, encontramos graça nesse momento diante de Deus, e a palavra é a semente, e o Espírito vem sobre nós, e nós podemos vivenciar a graça de Deus pessoalmente e ser nascidos de novo para uma viva esperança. Isto é realidade divina pela graça, se tornou realidade pela graça. Também essa passagem bíblica, eu escrevi muitas vezes sobre isso, também na nova carta circular, se eu disser assim, simplesmente, eu deixei contar as passagens bíblicas que nós temos na nova carta circular, no momento do contar, eram 82 passagens bíblicas em uma carta circular. Do que se trata para nós? Do que se trata para nós? Se trata que o povo de Deus seja fundado na palavra de Deus, que nós de fato possamos crer, como a Escritura diz. No geral, talvez sejam 90 passagens bíblicas. Para nós, a palavra de Deus é preciosa, simplesmente preciosa. E céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E aqui, mais uma vez, aqui o apóstolo Tiago também, ele, no primeiro capítulo, ele testemunhou, no versículo 18, Tiago 1, versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos resumir o que nós hoje deveríamos ter dito ou dissemos. Paulo tinha em seu coração que os anciãos da igreja, que eles levassem a sério suas atividades de pastor ou adiante, que não fossem proferidas doutrinas estranhas, mas sim a multidão comprada pelo sangue tem o direito de ouvir a pura e verdadeira palavra de Deus. E se encontrarmos também os contextos, ele deixa Timóteo de volta para trás em Éfeso, para que ele cuide que nenhum ensinamento estranho seja divulgado. Então, Apocalipse 2, a carta à igreja de Éfeso, tu provastes aqueles que se dão como apóstolos, mas não o são. Um apóstolo é um enviado, e somente onde há um envio, então um apóstolo pode haver, precisa de fato existir antes um envio, senão sequer podemos ser apóstolo. Mas Deus, de fato, pela graça, ele cuidou de tudo, que tudo fosse escrito, e nós podemos repetidamente agradecer a Deus por isso, que nós chegamos no tempo onde o respeito diante de cada palavra de Deus foi colocada no coração, e que de fato em todos os campos cremos assim como a Escritura disse. Muito ainda poderia nesse contexto ser proclamado e dito, Também em Romanos 1, deixe-me ainda ler isso de Romanos 1, essa palavra maravilhosa, essa palavra apostólica, com que autoridade foi dito aqui, o que nós podemos ler em Romanos, no capítulo 1, diretamente do versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. No caminho para Damasco, ele viu a luz, ouviu a voz e caiu. Então veio a voz do Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então veio o envio: eu te enviarei aos gentios. E aqui está escrito, na última parte do versículo 1, separado para o Evangelho de Deus, e isso se tornou grande para mim. Nos últimos dias, e antigamente também, repetidamente, no versículo 2, do Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Tudo foi deixado, foi anunciado nas Escrituras do Antigo Testamento, prometido, profetizado lá, e no Novo Testamento, os apóstolos, eles ordenaram todas as coisas, e repetidamente nós lemos do cumprimento daquilo o que no Antigo Testamento está escrito. Nós olhamos anteriormente, acima de 150 vezes, nós lemos no Novo Testamento para que se cumprisse, como está escrito, ou para que a Escritura se cumprisse, para que tudo se cumpra acima de 150 vezes no Novo Testamento. A prova que aquilo que Deus disse no Antigo Testamento e consolidou e pregou e prometeu no Novo Testamento, encontrou seu cumprimento e ainda encontra o cumprimento agora. A concordância entre Antigo e Novo Testamento é simplesmente tão poderosa e que nós podemos de fato sempre agradecer a Deus repetidamente, de novo, por Ele nos ter confiado a Sua palavra. Somente ainda o versículo número 5, pelo qual, Romanos 1, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo Seu nome. Disto é que se trata, não que sejamos conhecidos mundialmente, mas sim que todo mundo tenha conhecimento daquilo que Deus prometeu para esse tempo, e que somente possamos agradecer a Deus por Ele nos ter aberto os nossos olhos, abertos nossos corações, e que nós pudemos aceitar, pudemos crer, de fato, de todo o coração, pudemos crer e ter parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente. Também esse pensamento, ele expressa que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, e que os nossos nomes já estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Jamais podem ser retirados. Os eleitos são, desde antes da fundação do mundo, eleitos, determinados, e verão a glória, e no nosso tempo se torna revelado que as virgens prudentes respeitam a palavra e permanecem na palavra, aceitam e recebem aquilo o que o Senhor tem a nos dizer pela graça. Não resta nada além para nós a não ser de agradecer ao Senhor de coração e de toda a alma pela mensagem que Ele nos confiou, pelas portas abertas em todo o mundo. Eu espero que todos em Cotonou estejam vindo, em Abidjan, estejam vindo, em Kinshasa, estejam vindo, em Bujimai, estejam vindo, em todos os lugares, em toda a terra. Mesmo se não os mencionamos por nome, nós estamos ligados no Senhor. Também na Austrália, na Nova Zelândia, em todos os povos e línguas. E somos gratos que Deus guiou assim, que aqui pode ser traduzido diretamente e que todos, em todo o mundo, podem ouvir o que Deus nos preparou. Vamos falar isso ainda. Mais uma vez, quem encontrou graça diante de Deus, a este ele mostra o caminho que tem que ir e o caminho que o Senhor tem com a sua igreja agora. Ele somente é caminhado pelos eleitos. Todos irão pelos seus próprios caminhos. Também esse pensamento me veio e também hoje. Se as igrejas tivessem permanecido na palavra, a igreja romana, então sequer seria necessária uma reforma religiosa. E se os luteranos e o Zwingli, as pessoas de Zwingli, se tivessem permanecido na palavra, então o movimento batista não seria necessário. Então teriam já tudo. Se o movimento metodista não seria necessário, e o movimento pentecostal não seria necessário. Imaginem ainda, nessa semana, houve em Los Angeles a grande lembrança ou memória do derramamento do Espírito Santo em 1906. E todos reuniram: batistas, metodistas, luteranos, católicos, especialmente pentecostais. Todos estiveram na rua Azusa, em Los Angeles, se reuniram para se lembrar do derramamento do Espírito Santo em 1906, na rua Azusa, em Los Angeles. Mas minha pergunta é: o que ajudou isso a eles? Que proveito eles têm hoje disso? Nós somos simplesmente gratos que o Senhor não somente teve, chamava Parham, o irmão, ele não podia ver muito bem em um olho, mas Deus o utilizou como primeiro para falar em línguas, e o batismo espiritual veio, e o movimento pentecostal se espalhou desde 1906. Mas o que seguiu então, após a Segunda Guerra Mundial, seguiu algo totalmente diferente, qual seja o retornar à palavra de Deus, à palavra original, à pregação original. E o movimento pentecostal, em geral, não aceitou a divindade, não aceitou o batismo bíblico, não aceitou a ceia bíblica. Todos falaram em línguas ao largo de Deus, mas Deus, Ele enviou um profeta, para nos levar de volta à palavra, que de fato Deus somente é um e jamais dois ou três, jamais foi ou será somente um Deus de eternidade a eternidade? E esse Deus único se revelou como Criador, como Rei, como Juiz, como tudo se revelou. Como Pai nos céus, no Filho na terra e em nós, através do Espírito Santo. Mas permanece sempre o único Deus. Eu digo mais uma vez, com coração pesado, o que adiante a todas as denominações que agora fizeram essa grande festa para se lembrarem do derramamento do Espírito Santo que aconteceu em 1906, se todos permanecem no ensinamento da Igreja Romana, assim como a Igreja Romana prega a Trindade, o batismo trinitário e assim por diante, assim eles passaram mesmo adiante. Mas no último avivamento, desde 1946, nada mais dessa massa azedada antiga é passado adiante. Deus faz tudo novo. E o ensinamento sobre o batismo, sobre a divindade, sobre a Santa Ceia, e quem transforma em corpo um pão que uma mulher que uma mulher fez, então isso até é adorado, porque é direto o corpo de Cristo, e ainda é honrado e adorado. Não, não. O pão que nós comemos, nada é transformado. Você tem que ser transformado. Eu tenho que ser transformado. Nós temos que ser transformados. E a Santa Ceia é uma memória, uma ceia de memória, que o nosso Senhor, Ele deu tudo até o Seu corpo e derramou o Seu sangue por nós. E por isso, Paulo disse, tantas vezes quanto comerdes esse pão e beberem do cálice do Senhor, pregareis a morte do Senhor até que Ele retorne. Irmãos e irmãs, vamos ser gratos por aquilo que Deus nos deu, que não caminhamos no mesmo sentido de todas as denominações, ou permanecemos lá, ou festejamos um movimento carismático, mas sim agradecer a Deus que encontramos graça diante dele, de voltarmos à palavra, ao princípio, e pela graça podemos vivenciar a plena restauração. Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar. E hoje, todos nós agradeceremos ao Senhor. Eu não sei se o irmão Jean-Claude virá ainda para cantar. As nossas irmãs certamente ainda cantarão, terão um hino que cabe. É simplesmente maravilhoso. Eu aceito isso diretamente de Deus, que nós somos determinados nesse tempo para ouvirmos a palavra revelada, crer nela e agir na obediência o que nos foi ordenado. Se o irmão Jean-Claude vem, então vem agora. E todos nós cantaremos já: assim como sou, assim tem que ser.
Aleluia. Aleluia.
Amém. Amém. Jesus retornará e nós podemos crer e nós podemos deixar preparar. Vamos inclinar as nossas cabeças, permanecemos em oração diante da face de Deus. Irmãos e irmãs, nós queremos consagrar nossas vidas novamente ao Senhor, de coração dizer, toma-me totalmente, ó Filho de Deus, consagra-me a Ti diante do Teu trono, tem misericórdia de nós no dia da salvação, ó Deus. Também todos que têm o pensamento de se deixarem batizar, deixe-me falar isso em amor e sinceridade, em coração amor e sincero. No passado, nós vivenciamos que pessoas se deixaram batizar que não tinham ainda vivenciado uma conversão, que após o batismo foram ao terreno do lado e fumaram um cigarro. Nós queremos hoje, neste lugar, falar claramente. Nós não queremos imergir um pecador seco e deixar um molhado surgir de novo. Nós queremos que a palavra de Deus seja pregada também na forma: arrependei-vos, convertei-vos, convertei-vos, venham ao Senhor, como está nos Atos Apóstolos e na primeira pregação nos foi deixado. Não simplesmente dizer, então, agora eu me deixo batizar. Não, primeiramente, a vivência com o Senhor. E como nós já falamos aqui, está escrito, cada um que chamar o nome do Senhor, se não chamar, você não pode ser salvo. Se você não chamar, você não pode ser liberto, não pode ser curado. Somente Ele é que salva, Ele é que liberta, que cura. Somente Ele esteve ferido por nossas culpas, por nossas transgressões. Foi martirizado por nossas enfermidades, a culpa, a pena foi colocada sobre Ele. Irmãos e irmãs, também isto aqui, repetidamente dissemos, pela pregação da qual vem a fé, então os ouvintes têm que ser ligados com Deus e então ter as suas vivências pessoais com Deus, vivências de salvação. Então, hoje à noite, também hoje à noite, todos que têm um problema, que têm uma situação que não conseguem resolver por si mesmos, nós podemos trazer tudo ao Senhor e saber, Ele esmagou a cabeça da serpente, de Satanás, esmagou a cabeça. Ele é o vencedor do Gólgota. Nele podemos confiar. Ele derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, e nós somos o povo da nova aliança. Podemos aceitar tudo o que Deus, pela graça, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu. Vamos permanecer ainda em oração silenciosa e que as duas irmãs ainda venham e nos cantem ainda um hino e que todos, nas diversas línguas, possam caminhar junto de coração com a melodia e com o traduzir, com o texto traduzido, para que todos possam receber abençoe, somos graças para os nossos tradutores. Deus nos abençoe a todos. Deus nos abençoe a todos.
Nimm mein Leben, lass es dein. Nimm mein Leben, lass es dein. Treuer Gott, auf ewig sein. Lass die Hand im stillen Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück. Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebenspflicht gezeigt, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein.
Wir sagen alle Amen.
Todos falamos amém para isto. Agora e eternamente sou teu. Vamos inclinar as cabeças com corações gratos, porque Deus fez grandes coisas em nós aqui. Nós poderíamos cantar com júbilo: a partir do pó nós adoramos a ti. Irmãos e irmãs, nosso Senhor, Ele, com júbilo, Ele subiu ao céu, como no Salmo 47, versículo 6, está escrito. No Salmo 68 está escrito, no versículo 16, elevado às alturas, tu destes dons aos homens. A ressurreição de nosso Senhor foi a coroação, a coroação revelada do vencedor do Gólgota. Venceu a morte, venceu o inferno, colocou todos os inimigos como escabelo dos seus pés. Nós agradecemos ao Senhor por isso, que não somente temos uma memória naquilo, o que aconteceu há 110 anos em Los Angeles. Nós pensamos até nas muitas pregações que o irmão Branham teve em Los Angeles. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso, mas nós nos lembramos daquilo de forma especial, o que Deus, desde 1946, fez. E o seu servo e profeta, ele enviou para nos guiar a Deus, a fé bíblica, trazer de volta isto e receber a palavra da promessa pessoalmente. Quem quer hoje consagrar sua vida totalmente ao Senhor? Sim, eu creio todos nós. Eu creio todos nós. Não permanece ninguém. Todos nós consagramos a nós mesmos, a Deus, o Senhor, Senhor Todo-Poderoso Deus. Esta é uma hora de consagração, uma hora de gratidão, uma reunião com todos os santos, com todos os redimidos, com a multidão comprada pelo sangue em toda a terra. Abençoe em todos os povos e línguas. Abençoe o teu povo comprado pelo teu sangue, a tua igreja, e aperfeiçoes tu a tua obra no nosso tempo também. Para isso, por isso te pedimos hoje, confirme tu mesmo a tua palavra, passe por nossas fileiras e multiplique a fé. Ó Deus, salve o que está perdido, liberte o que está amarrado, cure o que está enfermo, confirme a tua palavra pela graça em todos nós e com todos nós. Senhor, tu és ainda hoje o mesmo e permaneces em toda a eternidade. Segundo a nossa firme fé, isto acontecerá. Aleluia! Aceitem, aceitem, creiam e agradeçam ao Senhor por ter ouvido pela resposta que Deus deu, que Deus já fez. No santo nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém, amém. Vocês podem sentar-se. Há algo ainda para ser anunciado? Seria somente o pedido que, de fato, que nós deixemos o salão aqui em silêncio e em ainda adoração, nos mantenhamos silenciosos e que nós levemos a palavra aos nossos corações, porque o inimigo, ele é muito astuto, ele quer diretamente roubar o que foi semeado. Por isso nós temos que ficar atentos para que nós não entremos em conversas desnecessárias e que nós fiquemos silenciosos, cheguemos ao descanso, e que amanhã nós, frescos, com um novo desejo, possamos vir, nos reunirmos diante da sua face, fazer somente conversas que são necessárias, devemos fazer, e tudo o que serve para a bênção e para a glória de Deus. E vamos cuidar também das nossas crianças, que não fiquem andando para lá e para cá, mas estejam conosco. Deus abençoe a todos e vos dê uma noite de descanso boa, e vamos então amanhã voltar com nova alegria, com um novo desejo. Diante do Senhor, vamos ainda agradecer ao Senhor mais uma vez, vamos nos levantar para isso. Nosso amado Pai Celestial, como não queima os nossos, arde os nossos corações por Tua santa palavra que Tu novamente falaste a nós. E nós podemos reconhecer a Tua graça. Ó Senhor, quão misericordioso Tu fostes conosco, Senhor, que nós podemos ouvir a Tua pura palavra de boca chamada. Ó, a Tua palavra eterna, Senhor, que nós recebemos, aceitamos e mantemos em nossos corações como um precioso tesouro. Ó Senhor, deixe cada palavra se tornar uma realidade divina para nós, para que a vida divina possa se tornar revelada em nós e cada fruto do Espírito possa ser encontrado em nós através do Teu Espírito Santo. Nos abençoe agora quando nos separamos e mantenha as Tuas mãos protetoras sobre nós e nos traz de novo amanhã de manhã juntos, para que possamos receber novamente o que Tu preparaste para nós. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós trazemos adoração e gratidão e louvor no precioso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vamos cantar ainda: Tu és digno.